o seu filho foi assassinado. Conta a sua história numa síntese pra gente, por favor.
Bom, é... vou tentar resumir, mas ele...
Fica perto do microfone,
ele sofreu um acidente,
certo,
doméstico, ele caiu de uma altura...
Ah, foi um acidente doméstico.
Isso, ele, certo, caiu de uma altura, ele estava brincando na área de lazer.
Certo.
E foi socorrido.
Certo.
É, em 24 horas, disseram pra gente que ele estava morto. Acontece que, na verdade, ele estava sedado, ele não estava morto.
Ele estava sedado.
Ele foi induzido a coma. Bom, veio o médico de transplante, diagnosticou, que não pode fazer, a lei não permite, mas ele realizou o diagnóstico de morte encefálica e descobriu que meu filho estava vivo. Então, ele resolveu esperar até o próximo dia para transferir o menino para um outro hospital, onde ele diz que tem uma condição maior para fazer esse exame, e foi feito. Esse exame foi feito e depois...
Essa criança, essa menina...
Não.
Não, essa é a menina. Essa é a essa criança, quem é essa criança? É a sua netinha. Sua netinha. Você tem a foto do seu filho? É esse menino? Lindo assim? Meu Deus do céu. Posso mostrar aqui? Você autoriza? Por favor. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Menino lindo, conta, Paulo.
Bom, a partir daí foram feitos os exames que desapareceram. Ninguém tem até hoje os exames de morte encefálica. Então, o que aconteceu aí é que houve a retirada dos órgãos dele.
Houve a retirada?
Houve.
Sem a tua autorização?
Não, eu doei porque me falaram que ele estava morto. Mas não, ninguém provou depois, que ninguém conseguiu provar.
Quer dizer, você autorizou...
É, deixa eu explicar.
Claro.
Depois disso, depois que ele morreu, foi enterrado, nós fomos ao hospital e fizemos o pagamento da conta. Eu fui pagar a conta.
Você foi pagar a conta, a despesa
chegou,
que você
transitou. Exato, chegou no hospital, para minha surpresa, eles estavam cobrando os exames de doação que são feitos, os exames diagnóstico de morte encefálica, coisas desse tipo.
Certo.
Eu não concordei com a conta e pedi uma revisão e eles não fizeram. Nós
que
brigamos,
barbaridade.
Não fizeram e eles queriam que eu pagasse a doação de órgãos, tá? Bom, então, mediante a isso, eu falei, não vou pagar e vou esperar a revisão da conta, que até hoje só foi feita porque teve uma auditoria do Ministério da Saúde que obrigou o hospital a fazer, porque senão não ia ser feita. A partir daí, o Marcelo Rezende, inclusive, sabe disso, meu caso foi para a Rede Globo, passou no Fantástico, e a partir daí eles geraram uma auditoria no Ministério da Saúde.
Certo.
Essa auditoria descobriu o seguinte, todos os exames do meu filho sumiram. Não houve comprovação de morte encefálica nenhuma.
Quem que acha que extraviou os documentos?
Não, isso é a responsabilidade do médico.
Você culpa o médico, então?
Não, eu não culpo. Ele está sendo julgado por homicídio doloso qualificado.
Ele já está sendo julgado.
Torpe, tá. Só que tem um detalhe. Ele está sendo julgado com mais três outros médicos, sendo que três ou quatro outros médicos que participaram efetivamente estão de fora. Certo?
Que barbaridade. Então vou fazer o seguinte, Paulo. Eu vou colocar isso. Você quer uma ajuda nossa para que a gente continue investigando isso?
Não, o que eu preciso dizer é o seguinte. Primeiro, atrás desse caso eu comecei uma investigação e descobri que o SUS, o Ministério da Saúde, ele está bancando esse tipo de trabalho.
Peraí, isso é grave.
É grave.
Alô, Thiago Gardinale! Alô, Thiago Gardinale.
Alô, João, alô, João.
Ô, Thiago.
Eu tô ouvindo aí.
Tá ouvindo agora?
Isso é gravíssimo, hein?
Bom, essa eu queria dizer a vocês o seguinte, que era a bomba que nós estávamos para divulgar, e eu jamais seria leviano de divulgar sem ter conhecimento.
Lógico.
Então o Paulo veio com... Paulo, você veio com livre e espontânea vontade.
Sim, eu pedi para vir.
Você pediu para vir?
A imprensa geral não quer falar no assunto.
A imprensa geral não quer falar no assunto?
Não.
Então atenção, Brasil. Por isso que durante a semana inteira eu pedi, isso é grave. Ô André, você entendeu o que ele disse? Isso é grave. Por isso que eu queria uma audiência com o presidente, sua excelência, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero uma audiência com o Lula, eu quero uma audiência com o ministro da Justiça, porque esse cidadão, o Paulo, brasileiro, paga impostos, não paga impostos?
Infelizmente.
Ele está fazendo uma afirmação bombástica. É a maior bomba de um escândalo público que eu possa conhecer nos últimos tempos. Eu tô falando besteira? Eu disse para que a senhora acompanhasse isso, o senhor, porque a maior bomba, eu tenho certeza que vários órgãos de comunicação vão querer procurar o Canabé, vão querer procurar o Paulo, porque é a maior bomba. Só um programa como o Canal Aberto tem a coragem, precisa ter coragem, precisa ter coragem, precisa ter coragem de ter um fazer essa denúncia. Quer dizer, eu não estou fazendo denúncia.
Posso só?
Quem está fazendo denúncia é ele, o Paulo. Paulo, o que que você garante isso?
Se você me der uma máquina com a internet conectada, eu te mostro agora. Eu só entro no resumo dos pagamentos do SUS e te mostro que esse hospital, por exemplo, ele está recebendo esse ano agora de 2002, mais de 700 mil reais por transplantes que ele não fez.
Presidente Luiz Inácio Lula, pena que o Marcelo foi embora, porque essa aí, pena que o Marcelo teve que ir embora, porque essa é a maior bomba de 2003. O meu amigo, o apresentador do Jornal Nacional, meu amigo, eu tenho um branco agora. William Bonner, que é editor do Jornal Nacional. William Bonner, eu sei que você assiste o Canal Aberto. William Bonner, eu vou ligar para você depois do programa. Eu vou ligar para você depois do programa, pro editor, porque o William Bonner, além de apresentar o Jornal Nacional, ele também é. Ele é o editor do Jornal Nacional. Eu queria pedir, porque a Rede Globo, ela tem um peso muito forte. A Rede Globo tem um peso muito forte. E eu vou pedir ao William, porque o William é um cara determinado, hein? O William Bonner, você procurou o William?
Só mais uma coisa.
Pode falar.
Eu queria completar a história e mostrar para você o que eu tô falando.
Pode falar.
Pode ser? Alguém pode me ajudar a segurar?
Então, a Liliane Ventura tá aqui. Manda trazer a Liliane. Liliane, pode entrar, Liliane Ventura, por favor. Liliane Ventura. Liliane, boa tarde.
Por favor. Boa noite já.
É, boa noite, né? Que a gente chega aqui.
Como vai?
Tudo bem, Liliane? Por favor, fique à vontade, Liliane. Você está ouvindo o que o Paulo está falando?
Estou, eu estava acompanhando tudo que ele estava dizendo. Aliás, se você me permitir uma correção, realmente o SUS financia 95% dos transplantes realizados no São Paulo e no Brasil, e 5% é financiado pela, como a gente fala, planos de saúde. E a denúncia que ele está fazendo é de seriedade, e é graças ao seu programa que dá a oportunidade para que as pessoas venham falar a verdade, mas eu posso te afirmar, João Kleber, que, na verdade, o que ele está fazendo uma denúncia aqui, eu acho que é muito importante a gente não confundir, é de desvio de verba do SUS. Não do comprometimento então, de realmente de roubo de órgãos. Nossa, porque, olha,
são coisas diferentes.
Não, eu acho importante a gente dizer isso, porque eu sei que você sabe, João Kleber, eu trabalho à frente já, é o segundo ano consecutivo.
Por isso que eu questão de te chamar na hora certa, para poder pegar o depoimento dele e para que você pudesse falar.
Segundo ano consecutivo, divulgando, chamando a atenção para a importância, não é, da doação de órgãos, porque a gente está falando de morte, não, estamos falando de vida, até porque você foi a primeira pessoa que, no início do seu depoimento, você disse, realmente eu fui procurado, foi feito o exame, acho que você...
Não.
Tenho certeza que você tem que reivindicar, sim, o resultado desses exames de comprovação de morte encefálica, mas eu estou falando aqui em nome daqueles médicos de equipes sérias que realizam transplante de pessoas que foram beneficiadas e hoje têm qualidade de vida graças ao transplante de órgãos.
Vamos ver o Paulo agora.
Em relação ao SUS é o seguinte, o hospital foi proibido de fazer transplantes no ano de 2002. Se você entrar lá...
Mas por que foi proibido?
Por causa disso.
Você tem
tudo aí. É um dos casos, é uma das coisas que proibiu, mas na verdade ele tinha problemas com vigilância sanitária, falta de higiene, e era uma equipe credenciada e muito bem conectada à BTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes. Então eles sabiam do que estava acontecendo, sim. O SUS, se você entrar na página agora, no DataSUS, você vai ver lá o extrato do pagamento de 2002. Ações estratégicas de transplantes. Para uma cidade que não faz transplante.
Mas isso, você vai me desculpar, eu volto a dizer, você está denunciando aqui, eu acho que todos têm que dar realmente crédito à sua denúncia, até porque você está documentado, é um desvio de verba.
De transplante.
Dizer que as pessoas roubam órgãos, viu, João Kleber? A diferença é essa. Dizer que roubam órgãos, que pegam criancinha. Nós tivemos aqui agora o depoimento do Marcelo Rezende, que é um jornalista bem respeitado.
Por isso que eu chamei
e
aqui.
É por isso que eu chamo atenção, porque a gente compromete no trabalho, João Kleber, que é realizado, não só por Liliane Ventura, mas por muita gente.
Que a maior bomba de 2003, se ele diz que existe essa quadrilha aí,
Olha, eu te digo o seguinte, quadrilha existe em qualquer lugar.
E eu provo.
Eu posso.
Você prova?
Provo.
Isso é grave. Eu, por isso que eu tô falando com o William Bonner, eu vou ligar pro William pra ver se o William, o Jornal Nacional, top da
história. Quadrilha no desvio de verbas, não na retirada e recolocação de órgãos.
Mas ele diz também que é de órgãos, hein?
Posso terminar?
É de órgãos também, Paulo?
De órgãos.
De órgãos. Isso é grave. É a maior bomba de 2003. Se for verdade, William, é uma barbaridade, hein?
Tá aqui.
Pode tomar a pauta.
Isso aqui, olha, é o documento de cirurgia de retirada de órgãos do meu filho.
Mostra o documento. Tem documento.
Dá pra mostrar aí?
Fecha close aqui. Claro que dá pra fechar close. Quer dizer, não dá pra... Isso aí o que é, Paulo?
Documento de retirada de órgãos, correto.
Tá certo? Aqui em cima tá escrito, dá pra... Não sei se dá pra...
Acompanha lá.
Começou a cirurgia às 17h30 com uma anestesia geral. Meu filho era um cadáver. Ele tomou uma anestesia geral para tirar os órgãos.
Eu posso explicar.
Vai lá.
Pode explicar, explica.
Posso explicar. É assim, quando uma pessoa vai para uma cirurgia, é isso que tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas. Eu não sou médico, sou jornalista, mas até para estar empenhado em um trabalho como esse, eu fui assistir a vários transplantes, não assisti um só não. O que que acontece? Quando a gente fala em morte encefálica, muita gente pensa que o coração já parou, que a pessoa perdeu todo o sentido. Isso é uma questão até de preservar para que a pessoa não sinta a dor.
Você está dizendo que,
na verdade,
a pessoa tem dor.
Continua batendo o coração.
Mas peraí, o coração vai provocar dor, ele vai sentir dor pelo coração.
Olha, se você beliscar uma pessoa com morte encefálica, ele tem reação.
Não.
Isso é que é triste. Isso que as pessoas não entendem. Porque na concepção das pessoas, aliás, eu prefiro, João Kleber, te dizer dos procedimentos, eu acho que eu não posso falar na área médica, porque eu não sou médica, eu tô dizendo o que eu vi, o que eu acompanho, há mais de 2 anos. Eu não vi um transplante, só vi vários. Então, percebe? Quando a gente fala, é até por isso que muitas pessoas se chocam, e eu estou aqui respeitando, inclusive, a dor dele, acho que ele tem que apurar, ele tem que denunciar, todos nós ganhamos com isso.
Mas, Olívia, agora, mas é grave pra caramba, hein?
A pessoa,
você diz
quando
que tem
vai,
prova disso,
a pessoa quando vai pro centro cirúrgico, João Kleber, ela vai com morte encefálica, mas ela vai com o coração batendo, ela tem reações, tanto é que é tão séria coisa que não é realizado o exame por uma só equipe, para avaliar se teve morte encefálica ou não.
Agora você
e
não
choca
acha que
muitas
mas,
vezes, mas... e choca muitas vezes, porque você vê uma pessoa com o coração batendo, e eu vou te confessar, a primeira vez que eu vi o transplante, e quando parou de bater o coração, porque você fica chocado que vai abrir, que vai tirar os órgãos para serem doados,
mas,
você fica
vivo, mas peraí, tudo bem, pode falar, Paulo.
Eu queria que você disse uma coisa aqui.
Fala, pode falar.
Não, eu quero que você veja.
Pois não.
Responde para mim o que tá escrito aqui.
Aqui?
O que que você entende aqui?
Esse ele ponto E?
Não, não, aqui.
Sim,
sem. Paciente em decúbito dorsal sem morte encefálica.
Sem morte.
Ah, bom.
Ele está aqui numa descrição de retirada de órgãos. Meu filho estava vivo. O médico que escreveu isso, ele não só está livre, como ele está fazendo transplante na Unicamp, credenciado pelo Ministério da Saúde.
Mas então, isso é o seguinte,
isso aí é a maior bomba de todo.
E no momento
meu
que
Deus
ele foi
céu.
Perguntado.
Vocês estão ouvindo, telespectador?
Não foi perguntado para você.
Então, é uma barbaridade.
Seu filho está com morte encefálica. Vamos
que
fazer
isso?
Os exames.
Posso responder
você
ela?
Você tem ideia do que é isso? Pera só um pouquinho, velho. Ô, Thiago,
João.
Você disse que você quer fazer uma pergunta.
Não, eu tenho uma informação aqui. Eu respeito o trabalho da Liliane. A gente sabe, é lógico. Nós estamos falando dos maus profissionais. Como em toda a profissão, infelizmente, existem os maus profissionais. E eu tenho fontes garantidas, é 100% de confirmação. Fontes, pessoas que me passaram a informação de que existem médicos, infelizmente, no Sistema Único de Saúde, que praticam a chamada eutanásia passiva.
Ou seja, morte induzida,
isso é seríssimo, é uma morte induzida e, consequentemente, acabam depois proporcionando a venda e o tráfico de órgãos. Eutanásia passiva, infelizmente, existem médicos do SUS que praticam esse tipo de absurdo.
Olha aí.
Então aí eu vou te responder. Nós vamos sair do achômetro e do achismo e vamos trazer prova pro palco.
Aqui não é achômetro, não.
Sabe o que é?
Eu também acho que tem que trazer prova.
Isso é muito sério. É como eu digo, eu acho
que
ele
está
vindo com
uma prova.
Claro, ele está vindo com uma prova. E o que eu que acredito, que eu acho que ele tem que ter em mãos, aí sim, o empenho da sua produção que é maravilhosa, você com a sua credibilidade, é o seguinte, ele tem que ter em mãos, sim, o laudo de morte encefálica. Até eu defendo isso.
Não vai ser possível porque os médicos sumiram com as chapas.
Depois dessa audiência.
Essas chapas foram encontradas 2 anos.
Não, a audiência eu nem vou. É proibido ser hipócrita, mas a audiência não tá fácil, não.
Essas chapas. Só um minutinho. Essas chapas foram encontradas 2 anos depois da morte do meu filho, e foi feito um laudo, baseado na mesma ação que eu fiz questão de fotografar. Era falso. Eles tentaram maquiar uma chapa para dizer que a morte encefálica do meu filho aconteceu.
Você não acha que o ministro da Justiça...
Eu tenho um documento assinado pela Polícia Federal dizendo isso.
Pela Polícia Federal?
Sim.
Você não acha que o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, o advogado brilhante Bastos, deveria...
Acompanhar.
Deveríamos levar isso a ele?
Claro,
porque
claro.
Isso aqui chama-se programa canal aberto. Por isso esse programa é aberto à população.
E outro detalhe, eu vou te esclarecer uma coisa. Uhum. A minha intenção jamais foi prejudicar a doação de órgãos. Uhum. Ao contrário, eu fui um pai que doou espontaneamente.
Claro.
Ninguém me pediu nada. Uhum. O que eu não posso admitir é que escondam essa questão dizendo que isso atrapalha a doação. Não é. Eu acho que se a gente fizer as coisas dentro dos critérios legais como são previstos, a gente pode continuar fazendo a doação.
Mas
é
até por isso que eu estou aqui do seu lado, porque eu acredito na sua seriedade e no esclarecimento dos fatos, viu, João Kleber?
Agora, deixa eu te falar
porque
uma coisa,
eu sou mal interessado Lina, também.
Lina, me diga uma coisa. Você é uma jornalista também de alta credibilidade. O Paulo, tá tudo bem, sabe que ele sofreu, tá sofrendo até hoje, perda de uma criança tão linda, mostra a criança, que criança linda que é. Agora você veja, por exemplo, o seguinte: é inacreditável, se existir mesmo, Brasil, você está ouvindo? Se realmente as provas do Paulo, que está aqui no palco, confirmarem que existe, ele está dizendo, ele, que há uma quadrilha no SUS que faz venda de... É isso? Venda de órgãos?
Não, aí no caso do meu filho, depois descobriu-se que as córneas foram tiradas para fora da fila de espera. Haviam 600 pessoas esperando uma córnea em Minas Gerais, onde aconteceu.
Certo.
E elas foram parar em Cuiabá. Foram parar numa clínica Penido Bonier.
Vocês estão entendendo? Eu acho que nós temos, eu gostaria, peço a ajuda do presidente, sua excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Bastos, ministro da Justiça, porque isso é sério, é grave, é de uma coisa monstruosa se for feito. Se isso está acontecendo num órgão público, como esse presidente foi eleito com a maior votação da história do mundo, juntamente, acredito eu, com o Ronald Reagan, dos Estados Unidos, a mais de 50 milhões de votos, é muito grave. É muito. Então, presidente, eu acho sério. E a Liliane está colocando também a sua postura idônea, como ela disse, tem que ter prova. Sem prova, a coisa fica complicada.
E volto a dizer que pode estar acontecendo desvio de verba, enfim, ele está acompanhando mais de perto do que eu, quero acompanhar junto dele. Aliás, eu fico solidária à dor dele. Agora,
uma coisa é certa. Você pode me explicar como é que é feito esse tipo de, então, de situação de transplante?
Posso,
como é que tira?
Claro.
Pode?
Posso.
Então você vai explicar porque é o seguinte: congestionou os telefones da RedeTV. A pessoa vai me dizer que congestionou os telefones da RedeTV. E quando congestiona os telefones da RedeTV, é porque realmente a população fica assustada.
Quer saber mais.
Quer saber mais.
Claro.
Você sabe, você trabalha em televisão também, você sabe que é isso. Ô Paulo, só para você ter uma ideia, disparou, não tem mais, o computador do canal aberto, está pedindo a autorização da informática para ver se tem condições, porque a produção me passa todo o tempo, o Alex está me passando, é o seguinte: congestionou, não há mais como receber e-mails de pessoas contando o caso, agora a gente vai pedir prova, e dizendo que se quiser, vai com você junto ao presidente da república tentar acabar, como você disse, com a situação da quadrilha que você vai ter que provar. Eu não sei, porque eu estou só apenas recebendo.
A coisa tá todo mundo sabe.
Então vamos fazer o seguinte: eu vou para o intervalo em 2 minutos. Alô, Thiago!
Alô, João Kleber! Pois não.
Eu quero que você me passe a informação que você disse que iria dar
para
que Liliane pudesse explicar esse tipo de transferência.
Com
tá
certeza.
Em 2 minutos. 2 minutos.
Tá bom, João.
Se você perder, se você mudar de canal, você vai perder. É um debate importante para a sociedade, hein? Olha só. Você não adianta mais ligar para o telefone 4688-0414, não adianta mais ligar, porque o telefone, inclusive eu queria pedir agradecer a Telefônica, porque congestionou o telefone, não se pode mais falar aqui na RedeTV, nem, olha, é uma coisa que eu jamais faria, eu sempre peço para o telespectador ligar, mas eu peço agora que ele nem ligue, porque congestionou os telefones aqui da RedeTV, vai dar problema aqui em Alphaville, aí depois vão ocupar o canal aberto, quer dizer... É um dos assuntos eu diria para você que foi o assunto mais sério que já foi discutido em um ano desse programa. E começamos em 2003, quer dizer, o programa foi com intervalo, está aqui Liliane e o Paulo continuam discutindo a respeito do assunto. O Thiago tem uma notícia gravíssima para dar. Já estamos entrando em contato com o ministro da Justiça. Quer dizer, a coisa está mais séria. Olha, recebemos em menos de uma hora mais de 2.000 e-mails. Vocês têm noção do que é isso dentro de um programa de televisão? 2.000 e menos de uma hora. Quer dizer, é um dos recordes, até porque o sistema da informática não estava preparado hoje do nosso programa para receber tanto e-mail. A gente sabia que o assunto era grave, mas não tão grave. A população está assustada, as pessoas estão apavoradas, porque realmente, se for confirmado o que o Paulo está dizendo, é a maior bomba de 2003 de um órgão público. É impressionante, é impressionante. Mas, alô, Thiago! Alô, Thiago! O Thiago está no telefone recebendo informação ali. O Thiago realmente é um repórter, jornalista investigativo, um profissional extremamente competente. Ele está ali no telefone. Mas então, enquanto ele está no telefone, ele vai trazer a notícia. Eu vou falar aqui com o meu amigo Júnior. Tudo bem, Júnior?
João, tudo bem?
Tudo bem, Júnior? É o seguinte, Júnior, vamos falar um pouco mais de alegria antes de a gente falar, terminar esse assunto aqui.
Obrigado,
Júnior, você viu
meu.
Que barbaridade isso?
Fica abismado.
Sabe o que é o que está acontecendo? As pessoas estão com medo, Júnior. As pessoas estão com medo de repente, ir para um hospital público, ter um problema lá, de repente, vai ser logo.
Isso não acontece.
Mas é o que as pessoas estão ligando, ô Lilian. Então, por isso que a gente precisa ter...
Posso esclarecer? Isso não acontece.
Eu vou deixar você esclarecer, porque essa é uma pergunta...
Pertinente, muito séria.
Que está se fazendo muito, as pessoas estão apavoradas, porque elas estão dizendo, meu Deus, agora como é que eu vou no hospital público? Se fizeram isso com um homem de classe média, com um filho de um homem de classe média, então com uma pessoa pobre, um indigente deve fazer muito. Então eu quero que você esclareça, dê o seu parecer, mas antes disso eu tenho um recado, sabe como é que é televisão, né, Liliane?
Temos que faturar.
Mandar um recado aqui, o pessoal... Muito bem, voltamos aqui. Alô, alô, silêncio, só um minutinho, silêncio, o assunto é grave. Liliane, me explique bem essa situação das pessoas perguntando, ligando para o programa desesperadas, dizendo o seguinte, João Kleber, eu estou apavorada, pergunta a eles, estou apavorada de entrar num hospital público.
Claro.
E de repente sai de lá sem meus órgãos. Uhum. Explica bem isso.
Vou te explicar. Olha, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte. Uma vez que você entre no hospital e que comprovadamente você esteja de morte encefálica, é esse aí que chama a atenção, no caso do Paulo, viu, João Kleber? Tem coisa errada? Tem. Porque afinal de contas ele não tem até hoje em mãos o laudo da morte encefálica. E aí já está tudo errado, não é? No primeiro momento em que ele foi abordado, você vê que a equipe foi até ele, pediu, não é, autorização para o transplante, para a realização para a retirada dos órgãos. O que que aconteceu? Ele disse ok e aí foi passado para o segundo passo. Ninguém no Brasil mexe num cadáver, ou até mesmo inter vivos, porque você pode fazer transplante inter vivos, sem que haja autorização da família. E isso o Paulo pode dizer para mim.
No caso de inter vivos...
Explica bem, Paulo.
No caso de inter vivos, ainda é preciso que o Ministério Público seja comunicado.
Esse moço que veio aqui e falou, eu quero vender meus rins. Ele não pode vender. Tem que ter uma autorização judicial, não é assim, eu vou anunciar o meu
rim. Você ainda quer vender seu rim?
Quero vender.
Você quer vender seu rim?
Eu quero realizar
minha oportunidade na vida e operar minhas vidas.
Porque isso aí, olha, o Paulo, você
eu não sou
aqui,
daqui, sou de Goiás.
Você
cheguei aqui para tentar uma sorte.
As loucuras que a gente pega.
Então?
Quer dizer, é o seguinte, você vem com o assunto dizendo, poxa, perdi um filho de um acidente, aí você tem provas que aconteceu uma barbaridade, segundo você, agora tem uma outra pessoa que quer vender o rim para resolver o problema de vida.
Dá licença um pouquinho, João Kleber. Tanto é que eu tenho três endereços, de 60 mil reais e 50 mil reais, é só eu querer. Mas eu quero 70.
Mas você percebe, mas mesmo que apareça hoje no seu programa, uma pessoa que diga assim, olha, eu quero comprar o rins, como é que ele chama, senhor?
Paulo César.
Mesmo que diga assim, eu quero pagar 100 mil reais no rim dele, eu vou comprar. Mesmo que isso aconteça, nenhum hospital vai realizar essa cirurgia. Olha, veja bem, João Kleber, nenhum hospital sério. Porque clínica de aborto, nós temos todo o país e é proibido também.
Estou falando de hospital sério legalizado.
Estou falando de hospital sério.
Agora, outra coisa, o seu filho estava no hospital sério legalizado?
É legalizado sim, sério.
Agora tem uma outra questão. É muito fácil, viu, João Kleber? Até porque ele conseguiu, no decorrer desse processo, dessa investigação, mostrar quem é.
Exatamente, ele diz aqui, exatamente, quando ele mandou que eu lesse aqui, olha, realmente comprova que não, sem a morte encefálica.
Então o menino não estava morto.
Então como é que pode retirar o órgão?
Mas é isso que eu quero te dizer. Uma vez que ele autorizou...
O médico explicou.
O que o médico explicou?
Que a letra dele é feia, tá escrito com. Mas eu pedi para você ler antes.
Eu li, como eu entendi até como se fosse sim, que é um S, I ou E.
Né? Tá, só que aqui embaixo, olha, tem uma palavra que ele escreveu com a letra
aqui,
C.
Deixa eu ver. Olha, parece mais um S e um E, sem dúvida. Agora, certo. Eu não sou...
Olha aqui.
Você já mandou fazer um tipo de...
Já fizemos uma perícia.
Perícia?
Está escrito sem morte encefálica. Sem.
Então, olha, que é um alerta, João Kleber.
É grave. Mais grave que eu já vi toda a minha vida como artista.
Eu estava conversando com o Paulo, porque é uma pessoa muito séria e muito esclarecida.
A gente nota que ele não vem aqui... Deixa eu te explicar, mulher. Perdão te cortar, desculpe a grosseria. Mas só para você entender, quando ele viu, acho que você viu nossa matéria essa semana, não foi? Foi o maior escândalo. Parou, foi uma loucura, a nossa audiência foi uma loucura, as pessoas ligando, preocupadas e tal. Quando nós resolvemos, quando o André me disse que o Paulo viria aqui, eu falei, ô André, é uma bomba que vai mexer com o lado do governo.
Que bom que mexa, porque se tiver coisa errada tem que ser esclarecida,
então,
não é isso, Paulo?
Mas tivemos a coragem de contar no ar. Quem está fazendo a acusação é o Paulo, por isso que eu venho pedindo para que o nosso presidente nos receba. O Lula, como eu disse, que quer resolver muitos problemas, como ele está tentando resolver o problema da fome, também se precisa resolver o problema também de tipo de negligência desse tipo.
Mas então, respondendo a sua pergunta... Só para responder a sua pergunta, João Kleber, ninguém...
Atenção, silêncio. Olha que coisa importante. O Ministério da Saúde está assistindo o programa, já foi informado e vai se pronunciar a respeito.
Ótimo.
Então você vê, o programa Canal Aberto, mais uma vez.
Mostra.
Eu fico feliz.
Isso.
E parabéns ao ministro. Parabéns ao ministro da Saúde, que está acompanhando o programa, e muito obrigado. Eu disse que esse governo que está entrando é um governo sério, é um governo que eu tenho certeza que vai tomar providência e vai checar e trazer a verdade.
Eu acho que é muito fácil chegar finalmente dessa história toda do Paulo que ele nos traz aqui, porque já começou errado, viu, João Kleber? Até porque uma pessoa não, respondendo a sua pergunta, pois e não. Do telespectador que não para de participar aqui, que ótimo que seja assim, dizendo o seguinte: ninguém pode mexer, como a senhora denunciou aqui, dizendo que abre, que tira, que remove. Ninguém pode mexer, quer seja doador vivo, quer seja doador cadáver. Ninguém pode mexer sem autorização da família, que partimos desse
princípio.
O que foi feito depois, tem que ser apurado, porque realmente, diante de tudo que está mostrando aqui, tem coisa errada.
Ô, Paulinho, tem mais uma coisa, hein? Quando eu compro uma briga, a gente já deve ter assistido meu programa várias vezes, né? Eu já comprei briga, a Liliane conhece aqui. Comprei briga até com a concorrência, pra você ter uma ideia. E foi sério, e tô metendo no pau, você sabe disso, né? Então, uma coisa dessa é o tipo de situação que a gente vai pra frente, viu, Paulo? Aqui a gente, a partir do momento que apresentou, a gente vai querer saber a verdade. Seja a sua verdade ou a verdade do outro lado.
E outra coisa, João Kleber, tem muito dinheiro envolvido aqui, nós estávamos conversando nos bastidores.
Existe mesmo essa corrupção toda?
Mas o que ele diz é o seguinte, olha, realmente o SUS está desviando dinheiro pra cá,
então,
mas
só
não tem diretamente com o médico
então,
também,
então,
isso que eu quero
só
saber.
Só um pouquinho. Tiago! Alô, Tiago!
Oi, João, pois não.
Você aguenta aí. 2 minutos, eu queria pedir ao telespectador, 2 minutos que nós temos que dar mais um intervalo comercial.
Ok.
Mais 2 minutos, porque eu quero fazer mais uma pergunta à Liliane, porque, como eu disse, o Ministério da Saúde está acompanhando o programa e a coisa está ficando cada momento mais séria e é de utilidade pública. Eu tenho certeza que você que está em casa quer saber tudo e deve estar apavorado, porque congestionou tudo aqui. Em 2 minutos eu volto, 2 minutos. Voltamos com o Canal Aberto ao vivo para todo o Brasil. Volto a dizer, é um assunto... eu queria agradecer ao ministro da Saúde, Humberto Costa, o ministro Humberto Costa, o ministro da Saúde, que o pessoal do Ministério prontamente atendeu o Canal Aberto, estão assistindo, estão gravando o programa, estão vendo o programa. Eu acho sério, eu acho que aqui, Paulo, de repente, você começou a encontrar um caminho até para desabafar, para poder lavar sua alma e tentar, quem sabe, trazer a verdade, né? Agora, uma pergunta que mandaram fazer que é o seguinte, você, esses médicos estão correndo o processo, eles estão sendo julgados, como é que está isso?
Eles estão sendo julgados, o processo do julgamento todo está correndo, por homicídio doloso. São quatro médicos, mas alguns que participaram efetivamente também ficaram de fora. Esse que escreveu sem morte encefálica, por exemplo, ele está de fora totalmente.
Está de fora.
Estava indiciado por retirada ilegal. E de repente, não sei porquê, o Ministério Público não denunciou.
Esse hospital foi em São Paulo?
Foi em Poços de Caldas.
Poços de Caldas, Minas Gerais.
Isso.
Então é o seguinte, meu amigo particular, um dos políticos de maior competência, eu vou pedir agora mais um auxílio, que esse também é fera. É um dos políticos jovens de grande competência, foi presidente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves, que é atual governador de Minas Gerais, meu amigo, inclusive amigo dos meus amigos, jovem, competente governador. Eu vou ligar para o governador segunda-feira, governador também, o governador, inclusive o vice-presidente José Alencar, é de Minas Gerais, viu, Paulo? O vice-presidente, e o Aécio é meu amigo, o governador, e o vice-presidente, não conheço pessoalmente, mas também é mineiro, e nós vamos em cima disso. Mas o Thiago.
Oi, João.
O Thiago.
Pois não.
É o seguinte, a direção está me dizendo que por questões de compromissos comerciais,
pois
nós
não
vamos ter que ir mais um break comercial. Mas as pessoas que quiserem, eu volto então para mim aqui, as pessoas que quiserem ter algum esclarecimento, pode mandar um e-mail. Já foi desbloqueado lá, o pessoal da internet, da Rede TV, já solucionou, telefone não tem como, mande por e-mail, ok? Então nós vamos para o intervalo, em dois minutos eu volto. Foi um assunto polêmico, é a maior bomba. O Paulo, eu queria saber se o Paulo, você pode voltar segunda-feira, Eliane, você pode voltar segunda-feira?
Ah, claro, eu peço até as oportunidades, essa audiência sua para esclarecer isso.
Então, e olha, mais pessoas já estão querendo participar segunda-feira, é a maior bomba, se for confirmada, de 2003. Obrigado, Brasil, fique agora com o TV Fama, uma audiência maravilhosa do Fama, você não pode perder, hein?
Boa noite, pessoal. Nós estamos vivendo uma guerra política, né, nesse momento, onde tudo é possível contra Bolsonaro e nada é possível contra esses vagabundos de esquerda, né? De um lado o Bolsonaro, do outro o resto do país, eu digo politicamente, né? São todos candidatos de esquerda tentando derrubar Bolsonaro. Infelizmente, eu já alertei isso em outros vídeos, né? Acontece um outro fenômeno, que são pessoas que um dia foram famosas e depois caíram no esquecimento, a gente nunca mais soube de onde foram parar, o que faziam da vida, e que agora estão voltando à tona, pegando uma carona no mito Bolsonaro. Bom, isso é inevitável, nem mesmo o Bolsonaro tem condições de controlar isso, né? São pessoas cuja moral é duvidosa, e é fácil de você comprovar isso, e que vão ganhando fama agora, se dizendo de direita, se dizendo Bolsonaro, se dizendo ser dona da moral e dos bons costumes, e que a gente sabe que no fundo não é nada disso. Bom, pessoal, eu estou falando de uma pessoa chamada Liliane Ventura. Ela está de volta, ela tem um canal agora na internet, onde ela pretende arrebatar vários seguidores, e vai conseguir, né? Porque ela tem aquela característica de menina boazinha, né? Uma aparência bonitinha, e que no fundo ela não tem muita moral para falar de merda nenhuma. Para quem não sabe, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem, né? Ela tentou me combater no programa João Kleber, tentando me desqualificar como denunciante, dizendo que não era possível, que era tudo mentira, e trazendo teorias como quem está morto sente dor e coisas do gênero, né? Ela era representante da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO, que por sinal é testemunha de defesa dos assassinos do meu filho no processo. Então ela não tem moral nenhuma para vir agora dizer que é de direita, pela moral, pelos bons costumes, porque ela defendeu bandidos do PSDB, ela defendeu com unhas e dentes num programa de televisão. E agora, hoje, ela volta com essa carinha de que ela sempre foi uma pessoa honesta, limpa, moral e etc. Ela destruiu, ela ajudou a destruir a minha família, ela ajudou a destruir a minha vida, ela ajudou a impunidade, no caso do meu filho, porque tudo o que ela fez teve um peso nessa história toda. Tudo o que foi feito teve um peso, é indiscutível, né? Ela estava ali, ela não estava ali à toa, ela estava ali para defender bandido. E agora, ela, da noite para o dia, ela se torna uma pessoa de direita, uma pessoa do bem, uma pessoa cheia de moral. Ela já também se associou ali a Joyce Hasselman, né? Então agora é uma questão de tempo para ela ganhar impulso e chegar aos seus milhares, milhões, quem sabe, de seguidores, onde ela vai exortar toda aquela moral que ela não tem. Então é isso, pessoal. Vale o alerta, fiquem de olho aberto. Vocês sabem que hoje em dia é muito fácil dizer que você é Bolsonaro, que você é de direita, e no fundo a gente sabe que não é. Um grande abraço a todos, vamos em frente.
Com medo de repente, ir para um hospital público, ter um problema lá, de repente sai sem roda.
Isso não acontece.
Mas é o que as pessoas estão ligando, ô Lilian. Então por isso que a gente precisa ter...
Posso esclarecer? Não acontece.
Eu vou deixar você esclarecer, porque essa é uma pergunta...
Pertinente, muito sério.
Que está se fazendo muito, as pessoas estão apavoradas, porque elas estão dizendo, meu Deus, agora como é que eu vou no hospital público? Se fizeram isso com um homem de classe média, com um filho de um homem de classe média, então com uma pessoa pobre, um indigente deve fazer muito.
Boa noite, pessoal. Eu espero que o som esteja funcionando. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou fazer um vídeo rápido aqui em Londres, já é 1 da manhã, e eu nem estava prevendo fazer o vídeo hoje, foi um dia que eu tirei para descansar. Mas como eu tinha alertado ontem, né? Aliás, já faz uns 2 dias que eu estou recebendo um recado de que a Liliane Ventura ia fazer um vídeo, blá 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 blá. Bom, a Liliane Ventura fez o vídeo finalmente. E eu vou fazer esse vídeo resposta rapidamente, não vou tirar muito tempo de vocês porque não vale a pena. Mas vamos lá. A Liliane chegou até mim um print dela dizendo que ela ia desmascarar tudo, que ela tinha que eu tinha editado a fita, mas já mudou o discurso, né? Esse é o problema de gente que não tem caráter, não consegue manter o mesmo discurso por muito tempo. É preciso mudar frequentemente para adequar aquilo que ela se interessa. Bom, sobre o vídeo da Rede TV, pessoal, é claro que tá gravado, é só vocês assistirem e vocês vão ver o que eu estou dizendo, né? Ela foi chamada de repente, representando a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que é testemunha de defesa no processo dos assassinos do meu filho. Ela foi lá como representante desses caras. E em todo momento ela tenta desqualificar tudo o que eu dizia. Agora, nesse vídeo dela, ela está falando que eu comecei que era uma denúncia de desvio, que depois eu falei que médico fez não sei o quê, e que depois eu falei que foi um assassinato. Ou seja, ela criou uma narrativa tentando confundir vocês sobre as denúncias que eu fiz. Acontece que todas as denúncias que eu fiz foram muito além disso, tá? Porque, de fato, eu investiguei. Eu não sou esse tipinho que fala que é jornalista investigativo, que vai a fundo, que não faz merda nenhuma. Eu fui a fundo, porque eu sou um pai que perdeu um filho, e eu fui a fundo em tudo isso. E descobri muito, muito, muito mais coisa do que vocês possam imaginar. Como, por exemplo, eles cobravam parto em homens,
do SUS e eles recebiam por isso. A central de transplantes era clandestina e mesmo assim recebia do SUS. Aí eu faço uma pergunta simples. Liliane, você foi chamada no programa para quê? Para me apoiar ou para debater comigo? Ou fazer o outro lado? Eu acho que você, se tiver um pouquinho de vergonha na cara, você vai admitir que você foi chamada lá para debater comigo, para contra-argumentar aquilo que eu estava mostrando. E o teu problema principal é que quando você chegou lá, você se deu de cara com uma pessoa muito bem informada, cheia de provas. E mesmo assim, se vocês assistirem o vídeo da Rede TV, vocês vão ver que no final ainda ela tenta insistir que era um desvio de dinheiro e não tráfico de órgãos. Outra coisa, pessoal, não sei se vocês reparam, mas durante o programa, as redes de telefone e de e-mail, eles entupiram. Entupiram porque muita gente querendo fazer denúncias, querendo falar sobre um fato ou outro que tenha acontecido com essas pessoas. Porque, ao contrário do que a Liliane diz, que não há um sistema de tráfico de órgãos no Brasil, estava lá, estava tudo entupido as linhas. Então, se estava entupido as linhas, é porque tinha muita gente preocupada com o assunto. Muita gente que queria dar um depoimento qualquer sobre o fato. Então, essa barbaridade toda, foi você, Liliane, que causou, indo lá fazer essa defesa. Essa defesa imbecil e estúpida contra uma pessoa como eu, que tinha perdido um filho, e você lá insistindo que o problema era de dinheiro, desvio de verba, e não tráfico de órgãos. E hoje já está provado que foi tráfico de órgãos, assassinato. Bom, muito bem. Continuando o vídeo, eu estou ainda com um pouco de falta de ar por causa dos estentes, e às vezes eu tenho isso. Vamos devagar que eu vou conseguir. O seu papel agora, Liliane, era admitir o que você fez. Você foi lá para defender os assassinos, porque você não pode negar que você era representante da BTO. E a BTO é parte de testemunha de defesa dos assassinos. Você não foi lá para me ajudar. Você não foi lá para me dar uma ajuda. Outra coisa, você disse no seu vídeo que eu estou culpando todos os médicos. Eu não culpei todos os médicos. Eu culpei 9 médicos. E eles estão na justiça respondendo o processo. Muitos já foram condenados. Outro detalhe, Liliane. Você está falando em culpar médicos? Você está defendendo? Eu vou te fazer uma pergunta bem básica. Qual médico transplantista que entrou em contato comigo para falar sobre o meu caso? Porque o meu caso foi debatido muito, muito, até no Conselho Federal de Medicina. Qual é o médico que se preocupou em me ligar ou me chamar para discutir o assunto comigo? Se você achar, por favor, me avise. Porque se nenhum médico transplantista se preocupou com o que fizeram com meu filho, é sinal que isso funciona a todo vapor no Brasil. Isso é uma questão lógica, é simples. Eu não preciso de muito detalhe sobre tudo isso. Outra coisa, sobre o seu desaparecimento da TV. Sim, eu disse isso mesmo. Você simplesmente desapareceu da TV. Eu não sabia que você teve câncer, nem sou obrigado a saber que você teve câncer. E fico feliz de saber que você se recuperou. Agora, o fato é que você, de fato, não tem importância nenhuma mais na TV, nunca teve. Você teve no comecinho da sua carreira, quando você fez, eu acho que foi o Aqui Agora. Eu nem sei onde você trabalhou. Eu sei que depois você fez programinhas de fofoca, foi o que eu disse. Não foi nada demais, o que eu disse foi a realidade. Não sei porque você está bravinha. Outra coisa, você não tem essa mansão porque você trabalha desde os 14. Eu também trabalho desde os 14, com os 18, 19 anos eu sustentava minha casa, a casa da minha mãe. Ajudava com ela, com dinheiro. Então eu não sei onde é que você conseguiu a mansão. A única coisa que eu sei da sua história é que você casou com um empresário rico. Eu não casei com empresária rica. Eu sempre fui eu sempre paguei minhas contas. Então hoje eu encontro assim, me encontro nessa situação porque eu fui obrigado a deixar o país. Porque as pessoas que você apoia são bandidos. Mataram 3 testemunhas, uma delas fazendo hemodiálise. Uma outra testemunha que morreu era um PM que fez a prisão dos médicos e no dia seguinte foi assassinado. Né? Então é esse o tipo de gente que você estava na TV apoiando. Então se você quer medir caráter, a gente pode, não tem problema nenhum. Outra coisa, você falou que vai me processar, que eu tô cheio de processo. Por favor, me manda um e-mail para eu te mandar meu endereço, tá legal? Me processa sim, por favor. Ah, processa civil e criminal, tá bom? Porque só civil não dá em nada. Eu não tenho dinheiro, você não vai receber nada. Por falar em dinheiro, você tá querendo transformar a minha luta como eu sendo um caça-níquel. Então eu vou te explicar uma coisa, Liliane. É, quando eu aciono a justiça num caso de homicídio, eu não posso pedir para a justiça que ressuscite o meu filho, tá bom? Agora, eu posso pedir para a justiça que repare o dano que eles causaram para minha família, que não foi pouco, porque é um direito que eu tenho. Então, quando você diz que eu estou caçando dinheiro, que eu estou transformando isso em dinheiro, na verdade, eu estou transformando isso em direito. E é isso que eu quero que os brasileiros aprendam com esse caso. Que todo mundo que tem um direito violado pelo Estado tem que ser indenizado, sim. E quando a gente fala em indenização, a gente fala, sim, em dinheiro público. É óbvio que é dinheiro público. Só que hoje, o governo brasileiro indeniza em 40 bilhões terroristas e você nunca reclamou. Você nunca foi falar para o pessoal que eles estão gastando dinheiro com terrorista. Eu nunca vi você fazendo passeata sobre isso. Eu nunca vi você reclamando sobre isso. Ok? Então, o que mais? Você falou um monte de besteira. Eu nem anotei, eu nem perdi muito tempo. O fato é, Liliane, que você não negou. Você entrou no YouTube porque você vai ser candidata. Por isso que você está falando essas merdas, e é por isso que eu estou alertando as pessoas. Porque você agora está dizendo, eu nunca fui de esquerda. Olha, você é tão idiotazinha, tá? Que não é você quem define se você é esquerda ou de direita, ok? Isso não se define dessa forma, não é uma escolha que você faz. Ah, a partir de hoje eu sou de esquerda, a partir de hoje eu sou de direita. Isso é uma questão cultural, é uma coisa que nasce com a gente. Eu, por exemplo, eu sou de direita. O que, que a direita faz? A direita peita, a direita vai em frente, vai lá, encara, a gente apanha pra caramba, a gente continua lutando, certo? Agora, o de esquerda faz o que você faz. Você fez uma carreira medíocre na televisão, e agora você está aproveitando o YouTube para tentar se lançar candidata nas próximas eleições. E você não negou isso, porque isso é verdade, você não pode negar. Você vai sair candidato e é para isso que você está no YouTube. Você viu que a fórmula deu certo. Aliás, hoje o PSL está na merda que está, porque tem um monte de gente como você dizendo que é de direita e que não é merda nenhuma, que não faz ideia do que é direita e esquerda. Simplesmente acha que atacar o PT é ser de direita. É esse o problema, entendeu? É essa a nossa diferença. É uma diferença de caráter. E caráter você não resolve com advogado. Você pode me processar 500 vezes. O seu caráter vai continuar sendo o mesmo. Você foi defensora dos assassinos do meu filho. Você ajudou a causar o mal que eu vivo hoje. Porque se você fosse uma jornalista decente, você teria pego esse caso, teria levado nas grandes emissoras onde você tinha contato, você teria feito barulho. Você foi lá justamente para tentar abafar o que eles fizeram com uma criança de 10 anos. Agora você fala, ah, eu tenho filho. Bela merda. Você acha que psicopata tem algum receio? Você mesmo está dizendo, você dorme muito bem, acorda lindo. Eu não, olha o bagaço que eu tô. Porque todo dia quando eu deito, eu lembro que pessoas como você existem para salvar bandidos como aqueles que mataram meu filho. Para defender essa raça. Porque é muito mais legal você ser amiguinha de médico do que você ser amigo de quem morre. Entendeu? Você tinha interesses naquele caso. Você, por exemplo, você deveria ter a dignidade de não comparecer lá, porque você era parte disso. Você apoiava a BTO, você apoiava os transplantes. Se você tivesse o mínimo de caráter, você nem entraria lá para discutir esse assunto. Certo? Então essa é a nossa diferença. Eu espero que você me processe. Por favor, manda o meu e-mail, tá aqui, olha, paulopavese@gmail.com, para eu te mandar um endereço direitinho. E faz como eu te falei, faz civil e criminal, porque só civil você não vai levar dinheiro, tá? Então é isso, querida. Continua fazendo o seu canalzinho, esses dramas que você faz no seu vídeo, como se você fosse uma expert em PSL. É um problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou alertando as pessoas que você é do mesmo caminho, que nós já erramos e não podemos errar de novo. Chega de eleger pessoas que se dizem de direita, que entraram nessa onda do Bolsonaro, que distribuíram papelzinho, que fizeram tudo isso daí, e que no fundo é essa merda que a gente sabe. Chega lá no final, vai apoiar o Dória, vai apoiar o PT indiretamente, né? Como a querida Joyce Hasselmann fez, apoiou o Dória, e o Dória fez agora um acordo com o PT para assumir a presidência da Câmara. É isso, pessoal. Não, não tem nenhum mistério sobre isso, entendeu? Agora, esse era o meu recado para hoje. Infelizmente, eu já estava até dormindo quando alguém me mandou uma mensagem falando: olha, a fulana fez o vídeo. Eu já sabia que ela ia fazer, eu estava esperando. É uma pena que você realmente demonstrou que não tem caráter, porque a primeira print que chegou até mim, você disse que eu editei a fita. Ontem eu revelei que eu tenho a fita bruta, se você quiser. E agora você já mudou a história, a história já é diferente. Que eu não faço justiça, que eu faço outra coisa. O que, que você espera que eu faça, Liliane? Hã? Se fosse o teu filho e eu fosse lá defender os assassinos, o que, que você diria de mim hoje? Que eu fui um cara legal com você? Que eu fui lá bater um papo? É lógico que você disse no intervalo, em várias vezes, que você estava do meu lado. Mas esse é justamente o papel de quem não tem caráter. Ó, eu vim aqui te ajudar, mas na verdade você estava botando no meu rabo. Você estava querendo insinuar que a minha denúncia era só desvio de dinheiro e não tráfico de órgãos. Tá no vídeo, Liliane. Liliane, é só a pessoa olhar, não precisa nenhum... Tem um momento no vídeo, Liliane, que você é tão mau caráter, mas tão mau caráter, que você tenta insinuar que a culpa foi minha por eu ter aceitado a doação. Tá no vídeo. Infelizmente, o João Kleber te interrompeu, mas você ia continuar nesse raciocínio de que, uma vez que eu doei, eu não posso reclamar. Você estava indo para essa direção no raciocínio, está no vídeo. Eu vou inclusive fazer um vídeo especial sobre ele, com esses recortes, e citando parte a parte, para todo mundo saber o que significa todo aquele diálogo, porque tem muita gente que não entendeu. Diálogos como aquele, por exemplo, anestesia geral, a gente dá porque a pessoa que tem morte encefálica tem dor. Pensa um pouco. Um absurdo. Você era embaixatriz dos transplantes falando uma merda dessa. Quem tem morte encefálica tem dor. É de suma ignorância. Você estava lá para justamente tentar derrubar os meus argumentos. E você conseguiu me prejudicar. Porque depois daquele programa, eu nunca mais tive acesso na televisão. Ninguém mais queria me chamar. Porque sabiam que vocês estavam por trás de tudo isso. E a pressão foi muito grande. Você vai me dizer, Liliane, você é jornalista, seja honesta, pelo menos uma vez na vida. Um caso como o meu, não ter saído nas primeiras páginas, nas principais páginas de jornal, não ter sido manchete na televisão, não ter sido discutido amplamente, você acha isso normal? Como jornalista, Liliane? Fala pra mim, você acha normal isso? Liliane, eu vou te falar uma outra coisa. Você sabe que tem um vídeo no meu canal onde o presidente do Conselho Federal de Medicina afirma que menos de 2% dos médicos aceitaram colocar nas carteiras dele de identidade que eram doadores? Você viu isso, Liliane? Por que, que você acha que menos de 2% dos médicos... se declaram doadores? Aí você vai falar: ah, porque eles podem ter doença. Mas não é o médico que define isso. Na doação você faz os exames. Se tiver doente, pronto, não doa. Agora, se não tiver doente, a gente doa. Os médicos, Liliane, que você está defendendo, eles não aceitam ser doadores de órgãos, porque eles sabem muito bem o que vocês fazem, o que a BTO faz. Tá certo? E agora você vem fazer de novo essa defesa de que não tem tráfico de órgãos, não tem sistema. Que isso? Olha, vou te falar uma coisa. Precisa ser muito cara de pau para defender uma situação como essa. Você começa o seu vídeo dizendo: ai, em nenhuma situação comum, uma pessoa normal vai defender o crime. Ó, tenha santa paciência, você foi lá para isso. Tá lá gravado. Eu sinto muito, se você não tem caráter para admitir o que você fez, é um problema seu. Você está na minha história e eu vou contar a minha história sempre que eu puder. E vou contar como ela aconteceu. Não é eu vou contar para você ficar livre e quietinha, adorável, bonitinha. Entendeu? A verdade é essa. Ninguém vai mudar a minha história. Pode processar à vontade. Eu tô cagando para você com seus processos de merda. Entendeu? Porque a justiça que você está querendo insinuar que eu estou buscando, que seria dinheiro, é a única reparação que eu posso ter agora, depois de 19 anos, ter a vida destruída, ter que mudar de país, pedir asilo. Você sabe o que é pedir asilo, Liliane? Não sabe, né? Você está sempre no seu bercinho de ouro aí, você não está nem aí, por isso que você se associa a essas coisas podres, porque assim você mantém o seu status, que é isso que não te interessa. Agora aparece como guerreira, lutadora do povo, e na próxima eleição é candidata. Candidata pelo PSL, o que é pior, né? Vai seguir o mesmo caminho da Joyce. É lamentável, é lamentável. Graças a muita internet, graças a muita comunicação, o brasileiro está acordando. E o meu trabalho, Liliane, além de punir os assassinos do meu filho, é restabelecer a vida das minhas filhas com as indenizações merecidas. Indenização, Liliane, para você que não sabe, faz parte do direito, do direitos humanos, do direito natural. Quando eu sou violado num direito, eu tenho que ser reparado. Isso não é crime, como você está querendo colocar. Tá bom? Então, pessoal, para vocês que estão assistindo esse vídeo, fica mais uma vez claro e evidente o seguinte: a perseguição toda que eu sofri no Brasil por denunciar um crime tão sério, envolvendo gente grossa, envolvendo gente de grana. É isso que você faz, é isso que acontece com você quando você faz o que eu fiz, quando você mete o peito e enfrenta. Aparece sempre uma idiota, sempre uma imbecil, querendo alegar que tudo isso é mentira, que é falso, que eu estou querendo dinheiro, que eu estou querendo isso, que eu estou querendo aquilo. Eu estou há 19 anos lutando, eu nunca ganhei um centavo com essa história. Nunca ganhei um centavo. E agora vem uma idiota dizer que a minha luta é por dinheiro, que ela está decepcionada, que achou que fosse por outra coisa. O que você queria, Liliane? Hã? Que eu lutasse na justiça por quê? Para ressuscitar o meu filho? Porque eu não sei, quem acredita que morte encefálica não tem dor, é bem possível que acredite em ressuscitação também, né? De qualquer forma, Liliane, eu vou fazer um desafio para você. Os documentos, todos que comprovam assassinato, estão disponíveis aqui no link para você baixar. Vai lá, baixa os documentos e prova que isso tudo é mentira. Vai lá, prova que os seus amiguinhos assassinos estão corretos. A vocês que estão me assistindo, sabem muito bem. Ela falou no vídeo dela a respeito de UTI. Vocês sabem, inclusive no meu livro, eu coloquei um caso que estava acontecendo, que é o do menino Wesley. Esse menino caiu, foi levado para o hospital e disseram para a mãe que não tinha UTI para ele. Ele ficou 2 dias na enfermaria e ele entrou em óbito. Quando ele entrou em óbito, o médico correu e falou: olha, a senhora não quer doar os órgãos? Nós temos uma UTI aí pronta para isso. É um depoimento dessa mãe que está no meu livro. E mais, pessoal. Sabe o que aconteceu? Esse médico acabou de ser absolvido. Mais ainda, a mãe foi atrás, a mãe com sangue de pavese, foi atrás dos documentos e descobriu que tinha mais de 3 leitos disponíveis naquele dia através de relatórios da Secretaria de Saúde. Eles negaram o leito de UTI para essa criança, para ela entrar em óbito, para depois pedirem os órgãos dela. Isso é prova, tem documentos que comprovam isso. Isso está acontecendo ainda hoje no Brasil. E isso acontece no Brasil porque existem pessoas como Liliane que fica vomitando bosta pela internet, dizendo que é seguro, que pode ficar tranquilo, que isso não acontece. É muito fácil. Depois ela fala, olha só que coisa incrível, pessoal. Ela diz o seguinte, que ela estava distribuindo panfletos. E onde eu estava, nessa hora que ela estava distribuindo panfletos? Então, Liliane, eu vou te dizer uma coisa. Procura no canal do Jair, você vai achar um vídeo meu, onde eu digo para ele, Jair, não vá aos debates, que você vai perder a eleição. Ele publicou esse vídeo e nunca mais foi aos debates. Depois disso, Liliane, eu quase tive um infarte. Então, quando você estava distribuindo seus panfletinhos na rua, toda bonitinha, cheia de maquiagem, com essa boca esticada que nem aquela outra atriz lá, como é que ela chama? Que fez o filme pornô, Gretchen. Aquela boca esticada. Então, enquanto você estava distribuindo panfletinhos, eu estava numa UTI, colocando estentes para não morrer. Então, a vida é assim. Agora eu te pergunto, nesses 19 anos que eu estava brigando, que eu implantei uma CPI um ano depois daquela entrevista, que eu fiz um documentário, que eu fiz tudo o que eu fiz, aonde você estava? Você estava apoiando os traficantes de órgãos, né? Essa é a nossa diferença, entendeu? Você quer saber onde eu estava? Você pode procurar que você vai achar. Tem vários rastros meus, eu estava na OAB, eu estava na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, eu estava na Comissão de Direitos Humanos da própria OAB, eu fui atrás de Ministério Público, Polícia Federal, e todo mundo me virou as costas. Entendeu? Só que até agora ninguém conseguiu provar que eu estava errado. Ao contrário, você, eu acho que ia até usar essa informação de que o processo foi anulado. Mas quando ele foi anulado, o desembargador disse, não é retirada ilegal de órgãos, é homicídio. E foi uma trapaça que vocês, mais uma vez, implantaram para que o processo prescrevesse, e ainda não prescreveu. Então, querida, eu sinto muito, certo? A nossa diferença básica é caráter. E isso, você nunca vai se igualar a mim. Eu sinto muito.